O craque do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Muito boa noite! Está começando agora o Liga do Scratch desta terça-feira, dia 13 de julho, na Rádio Jornal Recife FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Aqui conosco, nosso Lucas Holanda, Raulney Alves, Robert Sarmento, eu sou Igor Moura e agora você confere os destaques do programa de hoje.
Liga do Scratch.
Os caminhos que levaram a Argentina ao título da Copa América. Qual o tamanho do peso que Messi tira das costas ao ser campeão com a Argentina? Quais lições que ficam para o Brasil após o vice na Copa América? Com um novo estilo de jogo, Itália ressurge, bate Inglaterra nos pênaltis e leva a Eurocopa para Roma. Quais as decepções e surpresas da Eurocopa? Seleção da Eurocopa não tem Cristiano Ronaldo, o artilheiro da competição. A escolha foi justa? Ouça o Liga do Scratch também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga do Scratch está no ar.
Liga do Scratch.
E o apresentador tem direito a escolher a música e homenageando o dia do rock. E, obviamente, a seleção argentina, vamos de um rock argentino super conhecido nos estádios. Nos estádios em Copa Libertadores, em Copa Sul-Americana. Tô falando de Tuff, Passos al Costado. Muito bem, tá aí então Passos al Costado. Muita gente com certeza já escutou muito essa música, obviamente adaptada com cada torcida, né? Torcida do Boca tem a sua própria canção do Passos al Costado, torcida do Racing, principalmente a torcida do Clube Atlético River Plate. Mas não vamos falar agora de Libertadores nem Sul-Americana, a gente vai falar de Copa América e a gente abre a edição do Liga do Scratch com o título argentino na competição. Com o gol do Angel Di Maria, os argentinos venceram o Brasil por 1-0 no Maracanã e levantaram um título após 23 anos de jejum. Que festa fizeram em Buenos Aires, em todos os distritos, cidades, capitais na Argentina inteira. Muita festa dos argentinos. Coisa que a gente não via muito no Brasil, né? A gente se acostumou tanto a ver o Brasil sendo campeão da Copa América que se tornou mera formalidade o Brasil ser campeão da competição, ao contrário da seleção argentina. Começa o nosso debate aqui, quais foram os caminhos que levaram a Argentina à conquista? Onde a Argentina teve mais mérito, onde o Scaloni acertou ao levar a Argentina para esse título improvável até então? Deixa eu começar aqui com a opinião do Raulney Alves sobre o que levou a Argentina, ou quais motivos levaram a Argentina ao título e à quebra do jejum de 23 anos. Um abraço, boa noite, Raulney.
Um abraço, Igor. Muito boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo a Rádio Jornal, para o Robert e para o Lucas também. Igor, você falou uma coisa, lógico que isso não entra em campo, mas eu acho que é muito importante de se destacar nessa campanha vitoriosa da Argentina na Copa América, né, que culminou no título, que é esse jejum. Essa demora entre um título e outro da Argentina, eu acho que esse foi um fator que motivou muito os argentinos, que certamente influenciou durante a campanha. Eu acho que isso, lógico, como eu disse, isso não entra em campo, mas se tem uma coisa que a gente pode apontar, que pode destacar, eu acho que essa é uma coisa que deve ser apontada, que deve ser destacada. A Argentina, ela tinha muito essa vontade de ganhar a Copa América. A gente consegue ver isso até pela comemoração. Foi um título muito comemorado pelos torcedores da Argentina, pelos próprios jogadores. E eu imagino que se o Brasil fosse campeão, não ia existir uma festa tão grande como foi pelos argentinos.
Eu acho que é 28 anos o jejum. É, Robert, o Robert alertou aqui, não são 23, 28, né? É, 28
não,
anos.
Na minha cabeça estava marcado, porque o título da Argentina não via desde 93. Eu ainda não estava nem aqui na Terra, ainda não tinha nem nascido. Aí ficou isso na minha memória. Mas esse ponto que o Haldner levantou, eu acho que é bem interessante, porque tinha um principal fator, que era o Lionel Messi na seleção.
Sim.
Você vê que quando o juiz acaba o jogo no Maracanã, o Messi se ajoelha, ergue as mãos em direção ao céu e
começa a chorar
e todos os jogadores vão em direção a ele. Todos. Então, assim, tinha esse fator psicológico muito importante, que era o fato de vamos jogar essa competição para dar o título ao Lionel Messi. E a seleção argentina, como sempre, tem um ataque bom, um meio-campo com o Depô, que para mim acho que foi talvez o melhor jogador da competição.
Jogadoraço.
E agora, o sistema defensivo da Argentina, a gente sabe que ele é sempre falho, ele tem sempre, recebe as maiores críticas. Mas quando você junta essa vontade nesse lado psicológico aí, que tinha dar esse título para Lionel Messi, para que ele não se despedisse da seleção sem uma conquista, eu acho que foi um fator muito determinante em si para a Argentina disputar essa competição.
O Lucas Holanda pode participar, claro, do nosso debate. Ah, vocês escutaram aqui rapidamente um tu no nosso áudio. É que o Lucas Holanda recebeu a ligação entre o programa, era do Messi, ele rejeitou, depois ele vai retornar essa ligação para falar como é que foi pro Messi conquistar esse título.
Prioridade, né? É atender o programa, né?
Com
lógico.
Com certeza, o público da Rádio
O Messi espera.
O Messi queria dar em primeira mão que ia ficar no Barcelona, mas aí depois a gente bota lá no...
Enquanto você participa do programa, você tuita. Eu acho que vai render alguns compartilhamentos. Lucas Holanda, sua visão desse título da Argentina? Aí eu vou estender um pouco o assunto para você também falar um pouquinho da sua visão da tática utilizada e da estratégia utilizada pelo Scaloni, que era um cara super questionado na Argentina. Eu lembro que na primeira fase a Argentina meio que se arrastava em alguns jogos, chegou a empatar com o Chile e eu passei uma madrugada inteira, assim, que eu digo, 2 horas consecutivas, lendo mensagens de argentinos, Uruguai falando sobre a Copa América. E o que eu mais li era: o Brasil vai ser campeão da Copa América à média máquina, que era como eles falavam, ou seja, jogando 50% do que pode. De tão favorito para eles que o Brasil era. E os argentinos só porrada em cima do Scaloni. Eis, Lucas Holanda, que o Scaloni acerta na estratégia, coloca o Di Maria para dividir a responsabilidade técnica da seleção argentina com o Messi, com o Depô, com alguns grandes jogadores, e dá certo, né? O Messi não fez uma partida gigantesca. Em contrapartida, apareceu a genialidade do Di Maria, né, Lucas?
Pois é, Igor. Eu acho assim que o principal ponto para a gente ter sido campeã e, para mim, neutralizado o Brasil, né? Porque o Brasil, a gente conta nos dedos, de uma mão, quantas chances o Brasil criou, né? É. Então, acho que o Scaloni conseguiu neutralizar muito bem a seleção brasileira. A trinca do meio campo, para mim, funcionou muito bem, né? O Paredes, o Guido Rodrigues e o Depô, né? Também tinha o Celso, enfim. Legal da Argentina, apesar de ainda ser uma geração que até então não tinha conquistado nada, né? Mas a entrada do Di Maria, eu até li uma matéria depois do jogo, que o próprio Di Maria diz ao Depô que o Renan Lodi deixava espaços nas costas, né? Então, foi mais uma dica pro Depô tentar fazer o lançamento nas costas do Lodi pro Di Maria entrar, né? E foi o que aconteceu.
É, o Di Maria, então, até nas palavras do Di Maria, se eu não estou errado, ele falou: você pode lançar que às vezes o Lodi cochila na marcação.
Isso,
né?
Exatamente, cochila, foi exatamente o termo. E aí a gente soube explorar muito bem essa eficiência do Lodi, né, que é um lateral mais ofensivo, mas embora eu não acho que seja um lateral ruim, para mim, longe disso. Para mim é um bom lateral, mas que falhou, né? Paciência. E a Argentina, o jogo, a partir do 1-0, eu acho que ficou muito confortável para a Argentina, porque o Brasil tem muitas dificuldades para apurar um sistema defensivo mais retraído, né? E a Argentina, apesar das, como o Robert falou aí, das várias críticas aos zagueiros, às laterais, a Argentina foi muito bem defensivamente. Eu, particularmente, não lembro de três chances criadas, chances claras que o Brasil teve. Acho que teve um com o Richarlison, aquele gol impedido. E particularmente.
Não, o setor ofensivo do Brasil foi muito mal e não é de hoje. O Richarlison.
Muito mal.
É, apesar de ter feito uma boa temporada até no Everton, mas na seleção ele não vinha rendendo tão bem. Não vem rendendo tão bem. E o Cebolinha, ele terminou a temporada como reserva no Benfica, que não fez uma temporada boa em Portugal. Então, assim, o Tite apostou muito nesses jogadores que, por um determinado tempo, renderam muito bem na última Eurocopa. Na última Copa América, perdão, principalmente, só que foram dois anos, já se passaram dois anos, e ele insistiu nesses jogadores. E o que é a estratégia da Argentina, que na minha visão ela fez? Ela apostou muito nesse lado psicológico para tentar desestabilizar o Brasil, porque ela conhece, a gente conhece como o Neymar, ele se deixa levar nas provocações, ele provoca e também gosta muito de segurar a bola para chamar a falta, e a Argentina não teve o menor pudor de fazer as faltas. Era todo
picotou,
momento.
Né? Picotou todo o jogo momento. O tempo todo,
a
verdade.
A gente viu muito isso no segundo tempo, né? E uma coisa que o Lucas falou, que eu acho interessante, é que a Argentina ela conseguiu neutralizar esse ataque do Brasil. E esse é justamente um grande defeito do Brasil que a gente já vê há um bom tempo. O Brasil ele é uma seleção que não faz algo novo, né? Diferente daquele esquemazinho que a gente sempre vê em todos os jogos. Então, isso contribuiu também para que o Brasil não conseguisse ser efetivo contra a Argentina nessa final.
E surpreendeu a utilização de dois laterais mais ofensivos também por parte do Scaloni. Para um jogo defensivo, entre aspas, ele poderia ter colocado a dupla de zaga, que funcionou muito, muito bem, principalmente com a volta do Romero, né? Sim. Fez uma excelente Copa América, apesar de dois jogos apenas. Foi gigantesco no jogo contra o Brasil. O Pedzela foi pro banco. O Otamendi fez uma grande Copa América, apesar das ressalvas que eu tenho para com ele. Agora, o Montiel e o Acunha é meia de natureza. Ele é original meia.
Ele não
virou lateral.
Ele no Sevilla joga muito com ponta.
Ele virou lateral com o tempo. E o Montiel é um jogador que funciona quase como um meia no River Plate do Gallardo. Ele espeta o tempo todo. Poderia ter colocado na Ruel Molina, que é um zagueiro de origem, na direita, onde ele já havia jogado, e o Tagliafico, que segura mais a função e no Ajax faz às vezes até terceiro zagueiro.
Exatamente.
Ele não. Ele colocou dois laterais mais espetados, que era para marcar o Brasil, não deixar o Brasil ter amplitude também.
E o que poderia ser uma saída para o Brasil, Igor, porque é o seguinte, você tinha um Fabinho no banco de reservas que poderia ter talvez ali um terceiro zagueiro, porque você tinha o Casemiro e o Fred, que são dois jogadores que gostam de avançar. Por mais que o Casemiro jogue com o primeiro volante, ele chega muito à área. Só que
destrói e constrói, né?
Exatamente. Só que quando ele olha na frente dele, tem um Fred, que tá com esse papel. E se talvez o Tite tivesse tirado o Fred e colocado um Fabinho para jogar talvez como terceiro zagueiro, ele ganharia na força na marcação e não deixaria o Lodi com tanto espaço assim, porque o Lodi de fato não foi por acaso que o Simeone no Atlético de Madrid mudou o esquema de jogo, porque ele viu essa deficiência no Lodi e ele colocou três zagueiros, e o Lodi ele virou o carrilheiro, como diz lá na Espanha, virou um ponta.
Quando não jogava na linha de quatro com o Hermoso titular e o Lodi no banco, né?
Exatamente.
E o Tite, ele apostou no Lodi jogando com essa característica ofensiva, mas também tendo a obrigação de marcar. E aí foi onde a visão de jogo do Di Maria para o Depor. E foi ali que a gente ganhou
a partida. Só um ponto, rapidinho. Eu acho que outro ponto também fundamental foi para a gente ter sido campeã, foi ter o Martínez no gol. Né? Porque desde que eu me entendo por gente, a gente via a Argentina em Copa América e Copa do Mundo sofrendo muito, muito, muito com o goleiro. Né? E em 2018 é clássico, né?
Aí depois veio o Armani. Eu não colocaria tanta culpa no Armani assim, não, depois. Porque teve o Cabadeiro, aí depois entrou o Armani, mas com o Armani
sim,
vinha
sim,
até...
Sim, teve o Armani.
Papel
mas
dele.
Eu acho que o Martínez... Acho que deu a segurança que o sistema precisava, na minha opinião.
A questão toda no Emiliano Martínez não é nem que ele seja anos-luz acima do Armani. Eu acho que são até do mesmo nível. Agora, a questão da confiança para goleiro é tudo, né? O Emiliano Martínez, ele teve uma temporada de ouro no Aston Villa, elogiadíssimo na Premier League. O cara que era terceiro goleiro do Arsenal a vida inteira. Aí é contratado pelo Aston Villa depois de bons jogos pelo Arsenal, vira um dos melhores goleiros da primeira divisão inglesa. Ele chegou na Copa América em estado de graça, né? A gente viu na decisão por pênaltis contra a Colômbia. O nível de confiança do Emiliano Martínez, né?
É aquela questão que a gente falou, né? Do psicológico, que, como você bem falou, o goleiro é a posição de segurança ali, né? Da defesa. A base da defesa é o goleiro. Então, se o goleiro ele tá com a confiança alta, com certeza isso contribui.
E, pronto, vocês chamaram uma coisa de atenção. A confiança do Martínez. O Tite, ele variou muito os goleiros durante a competição.
Sim.
Eu não sei se por indefinição dele, para ver quem vai ser o novo titular... Ou eu não sei se também se teve algum problema de lesão que não foi divulgado pela CBF, mas eu achei curioso que ele não é hábito do Tite fazer isso.
Agora tem aquela...
Revezar os goleiros. Os três jogaram, né, na competição.
É, o Everton um jogo, o Alisson dois e três,
o Ederson. E curiosamente o Ederson que foi pra final, né?
Agora esse do Tite tem aquela questão do rodízio, né? Desde o começo da Copa América ele já tinha ideia de rodar o elenco todo
que
de fazer.
Com os goleiros. Isso
os
me
goleiros
surpreendeu.
Também, né?
Isso me surpreendeu.
Fora da primeira fase. A primeira fase você
vocês
pode.
Vocês acharam que o Ederson saiu mal no gol?
Não. Eu acho que ele não comprometeu em momento nenhum, não.
É o seguinte, né? O Ederson ele tentou fechar o ângulo do Di Maria. Se fosse qualquer cabeça de bagre naquele lance, eu acho que o Ederson teria fechado o ângulo e ter feito a defesa. Só que era o Di Maria.
É.
Se fosse algum jogador sem
o raciocínio
a inteligência do Di Maria de, na hora, perceber a saída do goleiro e mandar por cima. Porque qualquer destro naquela posição, ele bateria cruzado. Se ele bate cruzado, o Ederson tava na bola.
Exatamente. O Di Maria, o kick na bola, ele já bateu de pé esquerdo com a parte externa do pé.
Que é pra evitar qualquer defesa do goleiro.
Exatamente.
Eu acho que foi mais mérito do Di Maria do que demérito do Ederson, sinceramente. Olha, gente, a gente falou agora de todos os méritos da Argentina, eu concordo com tudo que foi falado aqui. Inclusive a seriedade com que a Argentina levou o jogo, foi jogo de Copa do Mundo para eles. Agora, falando da seleção brasileira, que terminou com o vice da Copa América, quais as lições que o técnico Tite pode tirar após esse título para a Argentina? Começando com você, Lucas.
Então, Igor, eu acho que o primeiro ponto para Tite, e para mim é uma crítica que eu fiz a ele em 2018 também, é entender o momento, sabe? Eu acho que o Tite, ele peca muito nisso. Ele segue insistindo e, ok, já funcionaram. O Cebolinha já funcionou na seleção. Isso aí todo mundo sabe. Foi o Robert disse, ele fez uma ótima Copa América em 2019 e tal. Mas, assim, ele não estava bem. Eu me surpreendi até com a convocação dele, sabe? Ok, que ele repetiu a mesma convocação das eliminatórias, né? Mas eu me surpreendi muito. E também, eu acho, a segunda lição grave para mim, que expôs um grande problema desde a Copa do Mundo, o meio-campo. O Brasil perdeu o meio-campo completamente contra a Argentina. Acho que Casemiro e Fred batem cabeça. Não sei quem seria essa peça para jogar ao lado do Casemiro. Para mim, dentro das opções, eu acho que o Gerson é quem encaixa melhor. Sabe? Até gostei da Copa América do Paquetá. Me surpreendi, inclusive. Acho que ele fez uma boa Copa América. Mas eu acho que esse meio-campo do Brasil...
Eu acho o Paquetá, Lucas, lento para jogar naquela função ali como segundo volante. Porque se você já tem o Casemiro, que não é tão veloz, e aí você coloca... O Gerson, ele se encaixa muito mais, que é um jogador que tem essa velocidade.
Não, eu gosto do Gerson.
O Paquetá surpreendeu de verdade, mas eu acho que ele, como segundo volante ali, acho que ele é um jogador um pouco lento para poder subir, chegar como elemento surpresa na área e depois ter que voltar para fazer a marcação.
Para mim seria o Gerson e Paquetá, a depender do esquema, poderia jogar mais na frente, né? Porque justamente por esse fator surpresa aí que ele acabou surpreendendo todo mundo. E na frente, eu acho que, assim, é outro problema muito grave. Porque eu vou terminar fazendo uma pergunta. Quem joga com o Neymar? Richarlison, Gabriel Jesus, Gabigol, Firmino? Eu acho que é muito... Se a gente escolher dois, os outros que estão no banco, não vai mudar muito. Então, eu acho que é um problema muito grave. O Vini Júnior, eu achei que ele teria mais minutos na Copa América, mas não teve. Até jogou a final, né? Entrou no segundo tempo. Mas não teve uma minutagem muito grande. E aí eu devolvo para vocês fazer essa pergunta. Quem joga com o Neymar? Neymar e mais quem no ataque?
É difícil imaginar isso, porque os melhores pontas hoje, os melhores articuladores, meio atacante que a gente tem, acho que são estrangeiros, né? O Arrascaeta no Flamengo pode fazer a função do lado de campo.
Sim.
O Everton Ribeiro já é mais experiente do que propriamente um cara rejuvenescido. O Everton saiu um do Brasil, chegou outro em Portugal, não teve sequência com o Jorge Jesus.
A temporada foi muito mal do
O Richarlison, pra mim, deles é o melhor. É o melhor. Mas, não sei, ele joga num esquema completamente diferente no Everton. O Everton joga com duas linhas de quatro e o Richarlison joga mais dentro da grande área do que fora.
Exatamente, e revezando com o Calvert-Lewin.
Exatamente, quando não joga o Calvert-Lewin, ele é o 9 do time.
Exatamente.
Com a camisa 7.
Isso.
Ou seja, eu concordo com o que o Lucas falou. Hoje o Brasil não tem escassez só de laterais. Pra mim é um grande problema, o grande calo do Brasil é lateral. Agora, pontas, pontas também tá difícil de achar. O Vini Júnior não é um jogador completo. Para mim, não é nem pra completo para Real Madrid, Liga Espanhola, o que dirá uma competição como a Copa do Mundo, por exemplo. Tem muito ainda a evoluir. Rodrigo, do mesmo jeito. Até acho o Rodrigo abaixo, mais completo que o Vini.
Só que no futebol, no momento, vem até mais abaixo. Porque ele teve lesão também, mas interfere. Também não é um jogador completo no momento.
Mas é um canhoto, por exemplo, que joga pelo lado direito.
O Rafinha, né? Do Leeds.
Seria o Rafinha do Leeds, né?
O Matheus Pereira, que talvez podia fazer essa função também.
É, um bom nome lembrado. O Matheus Pereira, jogando num time fraco inglês, fez uma grande temporada.
Pois é, agora é esse o problema, a insistência do Tite em alguns nomes. Por exemplo, eu gosto muito do Thiago Silva, acho um excelente zagueiro, mas quando você está pensando no futuro, numa Copa do Mundo, acho que você ficar insistindo numa convocação do Thiago Silva, acho que mostra até uma certa escassez, assim, de opções pro Tite. E eu acho que nem seja
mas
esse
aí, Robert,
o ponto.
Eu acho que o Thiago Silva não tem muito o que fazer.
Eu tô dando só um exemplo, porque Copa, pro momento ele pode ser útil, mas eu gosto muito de pensar, às vezes, mais
no
à frente,
futuro,
uma
né?
renovação da... Porque se você fica insistindo num jogador que já é veterano, mostra que você não confia nos jogadores mais jovens que estão aí tentando criar um certo destaque, começando a se destacar.
E a sensação que dá é de que a seleção não evoluiu, né? Se a gente pega a própria Copa América de 2019, é um futebol que a gente pega hoje e não dá uma sensação de que a seleção está evoluindo quando a gente projeta o Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem. Então isso é preocupante, sim, essa insistência, eu concordo muito com isso que Robert falou, essa insistência tanto nas peças como também na forma de jogar do Tite, a gente não vê uma novidade, uma variação.
E outra coisa, o cardápio que tem o Tite, aí bate muito contra aquela galera que acha que o Brasil ainda é o centro do universo no futebol, não tem que ganhar tudo, tal, o Brasil vai perder. O Brasil vai tropeçar, como tropeçou com a Suíça, como tropeçou com a Argentina várias vezes, inclusive foram dois amistosos e um jogo oficial com o Tite. O Brasil vai tropeçar com a Bélgica, como aconteceu. O Brasil não é mais o centro único do futebol mundial. E o que é que eu vou utilizar como exemplo agora? A Inglaterra, que não chegou a ganhar Euro, tem, não estou falando pouco melhores não, muito melhores opções nas laterais e nas pontas. A Inglaterra tem pontas como o Grealish, que era banco, o Sancho, que mal entrou na Euro,
o Rashford,
o Sterling,
Saca.
Só isso aí, só de ponto. O Saka eu ainda acho do nível dos que eu tenho no Brasil, se não for um pouquinho abaixo. Agora, Sterling, o Grealish, o próprio Rashford é melhor do que o Saka. Aí você vai pra lateral. Walker, Luke Shaw.
Trippier. O Arnold tava machucado.
O Arnold, são três laterais direitos.
Pois é.
E o Brasil tem o Danilo, que eu acho até um jogador razoável pra bom, pra nível de seleções, que não é melhor do que nenhum dos três.
Exatamente.
É,
e quando você pensa.
E
quando você pensa num substituto do Danilo, quem é que vai recorrer? Ao Daniel Alves, que já
ou
tá
Emerson,
em fim de carreira,
né?
Ou Emerson, que agora
que é novo,
tá tendo.
Que tá muito, é o oposto do Daniel Alves, né?
Que
o
agora
Emerson
vai pro Barcelona, né? Que agora que vai pro Barcelona. Enfim, eu tô usando esse cardápio que eu tô dizendo. A Itália, por exemplo, tem pontas melhores que a seleção brasileira. O Chiesa com o 10.
O Insigne.
Sim. Sem contar outras opções no banco, como o Berardi. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que tem que se parar de achar que só tem jogador bom no Brasil. Tem jogador bom em todo lugar do mundo agora, inclusive em seleções menores, seleções fracas.
Exato.
Enfim, parar um pouco com essa coisa de que só tem jogador bom no Brasil, que o Brasil é o centro do universo. Não é mais, não. O futebol, ele é universal hoje.
Pra você ver que o futebol evoluiu tanto que, ok, o primeiro critério para mim do futebol, a primeira análise é a questão técnica. Mas você pode ver que um time ele é competitivo, isso é óbvio, a partir da organização tática. Não é por acaso que você vê uma Ucrânia indo longe na Copa América, numa Suécia, depois de ter ido bem na Copa do Mundo, na Eurocopa, perdão. Depois, a Suécia foi bem na Copa do Mundo, depois avançou de fase também na Eurocopa.
Forsberg não seria titular na seleção brasileira, Forsberg.
Pois é, seria. E livraria o Neymar da questão de armar a seleção brasileira.
Aubameyang não seria titular na seleção brasileira?
Um jogador que é do Gabão.
Pois é.
Gabão, é gabonês, cara.
Pois é, a Bélgica, um jogador como o Lukaku, não encaixaria numa seleção brasileira? Melhor do que o Firmino, por exemplo?
O próprio Heung-min Son, sul-coreano, ele joga melhor do que todos os pontos brasileiros juntos.
O que não dá pra exigir é que todos os jogadores são do mesmo nível, não dá, isso é uma exceção. O Son, comparado aos outros jogadores, é uma exceção, mas você vê que tem jogadores de alto nível em cada país, que pode ser impossível encontrar.
É isso que eu falo. Brasil,
e um ponto.
À vontade, Lucas.
E um ponto rapidinho. Vocês acham que faltou, eu acho que faltou, acho que já, Tite já deveria ter levado ele, que seria o Pedro. Para mim, falta um cara como o Pedro na seleção.
Eu sou, assim, para o tipo de jogo que a seleção joga, o modelo de jogo implementado pelo Tite, eu acho que o Pedro seria mais importante que o Gabigol. Porque tem também jogadores com a mesma característica do Gabigol na seleção, que o Pedro, não.
O Gabigol é semelhante ao Gabriel Jesus, ao Richarlison, apesar do Gabigol jogar mais como centroavante do que os outros dois. Mas, de fato, para ser o 9, aquele que faz o pivô, que é você precisar de uma bola aérea,
um poste com técnica, né?
É o Pedro.
O que mais ou menos é o Lewandowski na Polônia, uma cara que, para mim, cada um, não vou dar uma de Luiz Roberto e dizer que o Pedro é melhor que o Lewandowski.
Não.
Com todo o respeito que eu tenho, para mim, um dos grandes narradores que eu já vi na minha vida. Agora, obviamente, um estilo, uma característica parecida com a do Lewandowski, um cara mais forte, com menos velocidade, agora que prende dois zagueiros, que bate com as duas, que cabeceia.
Agora, até ampliando essa questão do Gabigol pra vocês também, o Gabigol decepcionou muito, né, nessa Copa América. Eu, particularmente, eu esperava mais dele.
Sempre com a seleção, né?
As chances que ele teve, ele não apresentou. Eu esperava mais dele. Pela fase dele no Flamengo,
eu também esperava.
Ele chega nessa Copa América num momento diferente das outras oportunidades que ele teve na seleção.
Sabe o pé atrás que eu tenho em relação ao Gabigol, Gabriel Barbosa? Ou Gabi, né? Agora...
Gabi, né?
Gabi,
agora é Gabi.
O que eu acho é que eu não gosto do perfil, e aí é uma questão pessoal mesmo, que eu acho que interfere dentro de campo, é o perfil do Gabigol, que é aquele jogador que está muito preocupado com o marketing, aquele jogador que está muito preocupado com o estilo de cabelo. Eu não gosto, sabe, dessa... É uma crítica que eu faço até ao Neymar, que o extracampo atrapalha muito dentro de campo. Só que o Neymar é um jogador fora de série, é um jogador de altíssimo nível, um jogador que pode ser considerado uma exceção na sua qualidade técnica. Coisa que o Gabigol, ele pode colocar na cabeça que ele é, mas eu não acho nesse nível. Então, eu acho que ele se atrapalha um pouquinho nesse foco dele. Acho que essa questão do extracampo, essa questão de foco, atrapalha muito dentro de campo, porque eu prezo muito pela questão psicológica do jogador.
A questão de marketing, a questão de cabelo, essas coisas, eu já, na minha opinião, é a questão pessoal, sim, como você falou. Sim. Eu acho que já fica em segundo plano. A questão que eu não vejo do Gabigol é ser aquele jogador de grupo, como, por exemplo, o Messi parece ser no Barcelona ou na Argentina. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele é muito ligado no extracampo, questão de marketing, tudo isso, até na questão de alimentação. Agora é um extra classe, um fora de série. Agora é de grupo. Todo mundo que trabalha com o Cristiano Ronaldo, seja seleção portuguesa, Juventus, Real Madrid, Sporting, Manchester United, fala que o cara é de grupo. É o cara amigo, é o cara parceiro, o cara gente boa e tal. O que não falam, por exemplo, do Ibrahimovic. Eu já acho o Gabigol ele mais voltado, pessoal, o estilo dele como o Ibra. É um cara complicado de se lidar, joga muito para os padrões brasileiros, do mesmo jeito que o Ibra joga para os padrões até em outro planeta. Agora, é mais a questão de grupo. Eu não vejo o Gabigol com esse perfil, digamos. Ele no Flamengo é estrela. Na seleção, ele é mais um.
Isso.
E meio que, às vezes, o cara não consegue assimilar nesse tipo de coisa.
É porque ele tá num patamar, num clube, quando chega na outra seleção, ele...
Aí, calma, né? Não consegue frear, né?
É
esse problema que eu vejo do Gabigol, e eu concordo com o que o Raul nem falou. Sempre me decepcionou na seleção, apesar de ser um monstro no Flamengo, competições nacionais e internacionais.
Sim.
E me decepcionou muito quando foi à Europa, né? Teve chance não mostrou absolutamente nada.
Uma passagem bem apagada, né?
Benfica e Inter de Milão.
Teve mais de uma chance, né?
Mais de uma chance. Bom, gente, pra gente fechar o papo Copa América, vamos debater sobre a seleção oficial da competição, né? Saiu, tá quentinha ainda no forno. Os 11 melhores jogadores eleitos pela entidade, pela Conmebol. O goleiro, Emiliano Martínez, da seleção argentina e do Aston Villa da Inglaterra. Na lateral direita, um representante do futebol brasileiro, né? O Isla, chileno, que joga no Flamengo. Na lateral esquerda, me surpreendeu até, o Estupiñán, jogador do Villarreal e do Equador. A zaga com Marquinhos, brasileiro do PSG, e o Romero, grande zagueiro argentino, novo da Atalanta da Itália. Aí já tem uma discordância minha aqui, daqui a pouco a gente vai debater. Meio campo tem Casemiro, do Real Madrid Brasil. Jotun, jogador do Cruz Azul, recentemente campeão mexicano, peruano, jogou no Vasco como
jogou
lateral.
Jogou no Vasco, né?
E não deu, jogou no Vasco nenhuma como saudade. Lateral e não deu certo, né?
Nenhuma saudade.
E o Depol, jogador da Udinese, agora do Atlético de Madrid, anunciado pelo Atleti, 35 milhões de euros, argentino, jogou muito. E o ataque, não esperava nada diferente, Neymar, Messi e Luis Díaz, colombiano, que jogou uma barbaridade essa Eurocopa. Ele meio que pintou quadros, obras de arte nessa Eurocopa, só golaço.
O Lapadula, peruano,
jogou bem também,
ter um destaque. O Díaz acabou com mais
ofuscando,
frequência, né?
Ofuscando.
Não tinha vaga pra todo mundo, né?
No quatro atacantes complicaria o esquema. E o Díaz, jogador do Porto, foi eleito também a revelação da Copa América, enquanto o Messi para a incredulidade de todo mundo, foi o melhor da Copa América, com os melhores índices em tudo que você imaginar. O Messi foi o melhor em índice. Alguém mudaria alguma coisa aqui?
Eu não tenho muito o que mudar, não. Só essa questão do Lapadula no ataque, mas assim...
Daí tiraria quem? O Dias? Ou botaria alguém no meio?
Eu acho que eu puxaria talvez o Neymar pro meio, por exemplo, ou o próprio Messi, porque eu acho que o Lapadula ele substituiu o Guerreiro de uma forma muito boa, fazendo a função.
Tira o Yotun, bota.
Pronto, tira o Yotun, que assim não deixa saudade nenhuma em uma seleção internacional. Acho que o Lapadula, acho que ele fez uma Copa América muito interessante, porque ele, no Peru, você ser o atacante é viver sempre à sombra do Guerreiro. E o Lapadula cumpriu essa função muito bem. Acho que ele fez 3 gols na.
Não, foram 4, né? Foram 4 gols, eu acho,
o Lapadula. Fez uma competição muito boa.
Mesmo com peso, né? O peso de substituir o Guerreiro.
E com qualidade, saindo pro jogo, a mesma função do Guerreiro. Faz o pivô, segura o zagueiro, sai um pouco mais, faz uma tabela e trombando com tudo que é zagueiro.
E é difícil, né? Você não é abastecido o tempo todo, né? Você não é abastecido. Eu tava até para fazer minhas apostinhas, eu costumo entrar em sites, portais América do Sul afora, venezuelanos, tal. Eu entrei num site peruano e a seleção peruana, ao desembarcar em Lima, o Lapadula era o jogador mais procurado pelos fãs peruanos. O cara virou, agora tá com status lá em cima, claro que não é um guerreiro ainda, que é o grande ídolo histórico do Peru, ele e o Cubillas. Agora o Lapadula tá com a moral lá em cima, pela Copa América que fez, né?
E curioso, chama a atenção, né? Já que a gente tá falando da seleção peruana, que o Gareca continua fazendo um ótimo trabalho por lá.
Início das eliminatórias foi péssimo, né? Se recuperar contra o Equador em Quito.
Exatamente, venceu. Virou a chave. É isso que falta. É uma vitória que pode mudar todo o psicológico. E o Gareca, ele já tem a moral lá. Porque ele
é excelente.
Ele saiu do Palmeiras, acho que em 2013, 2014, e tá lá desde então a seleção peruana. Já levou para uma final de Copa América, levou o Peru para uma Copa do Mundo e passou de fase também, numa nova edição de Copa América. Então ele já colocou o Peru no radar ali. Então, assim, isso é muito bom.
Excelente, eu concordo.
Eu quero muito que as seleções do futebol sul-americano cresçam para dar uma maior competitividade às seleções maiores. Porque, por exemplo, você tem um Brasil que, por mais que não tenha uma geração muito, muito boa, considerada uma das melhores, se sobressai. A Argentina, quando está minimamente organizada, se sobressai. E o Uruguai, mesmo com uma geração já envelhecida, porque você vê, os Cavani e Suárez ainda é dupla de ataque, fazem 10 anos já. Godín na seleção.
Muslera.
Goleiro
Cáceres.
São os mesmos jogadores, né? Há uns 10 anos já. Então,
desde 2010.
Pois é, jogaram Copa do Mundo desde 2010. Godín, Muslera, todos eles. Então, assim, mesmo assim, o Uruguai, com a geração envelhecida, consegue ter uma certa vantagem em relação às outras seleções. E o Peru, acho que é o único, com o Equador, que tá, às vezes consegue crescer também de um patamar. Mas se as outras conseguirem acompanhar uma Venezuela da vida, o Chile se voltar, porque também ficou com a geração envelhecida, e os principais destaques do Chile deixaram de ser protagonistas no futebol europeu, isso caiu muito, mas se eles conseguirem voltar, conseguirem encontrar novos jogadores, eu acho que vai ser muito bom para o futebol sul-americano. Infelizmente, não é tão fácil, porque eu acho que eu vejo Uruguai e Holanda como dois países pequenos que são exceção no futebol, que conseguem sempre conseguir trazer, né, uma safra boa de jogadores. Mas é isso, se o Gareca conseguir manter esse trabalho, mesmo com a geração não tão boa, mas, como eu falei, organizado, uma seleção ou um clube, ele pode conseguir voos altos.
Eu teria duas mudanças só. Ô Lucas, você mudaria alguma coisa dessa seleção? Só pra constar?
Só colocaria o Lapadula no lugar do Yotun mesmo.
Aí puxaria o Messi pro meio, né?
Isso.
Eu acho que eu tiraria o Estupiñán. Os jogos do Equador, Estupiñán, a maioria dos jogos ele jogou na segunda linha, como um meia. O lateral esquerdo foi o menino do Del Valle, que eu esqueci o nome agora. Eu tiraria o Estupiñán. Pra colocar no lugar do Estupiñán, eu tô pensando aqui, não sei se eu colocaria o Tecílio, da seleção colombiana, eu acho que o Tecílio, no lugar do Estupiñán. Ele jogou mais com
o Acuña também,
próprio Acuña, exatamente.
Quem? O Acuña, né? É verdade, o Acuña. Revezou com o Taliafico, né? Agora, eu acho que eu colocaria no lugar do Estupiñán o Júnior Alonso, que foi titular, é zagueiro, mas foi titular na lateral esquerda do Paraguai e não comprometeu em jogo algum. O Júnior Alonso do Galo.
Muito bom zagueiro.
No lugar do Yotun, perdão, e no lugar do Romero, o Romero fez grandíssimos jogos. Só que jogou 2 vezes, ele machucou no decorrer da Copa América. Eu colocaria, pela regularidade, o Otamendi no lugar do Arthur Romero. Seria um tricampeonato do Otamendi em seleção da Copa América, porque ele esteve na seleção em 16 e em 15, né, o Otamendi. Eu colocaria, ele jogou mais partidas que o Romero e a Argentina sofreu pouquíssimos gols. Eu talvez deixaria o Yotun, talvez, mas eu ainda acho que o Lo Celso jogou mais que o Yotun nessa seleção escolhida pela Conmebol. Bom, gente, saindo do continente sul-americano, indo para o velho mundo, a Europa, outro campeonato, acho até que pela questão de gramados e torcida no estádio, foi um campeonato com muito mais glamour.
Um clima de
mais apelo, né?
Copa América, muito mais clima de Copa do Mundo. Vamos falar de Eurocopa, que teve a seleção italiana como a grande vencedora. Que coisa boa ver a Itália ressurgindo, cara, depois de faltar a Copa do Mundo 2018. Após 1-1 no tempo normal e prorrogação, os italianos ganharam da Inglaterra nos pênaltis por 3-2 e conquistaram o título. Conquista incontestável dos italianos. E o que fica para a Inglaterra após mais um vice, mais uma batida na trave da Inglaterra? Football is not coming home. Infelizmente, foi essa canção.
Roma, né?
It's coming home. É, it's coming to Rome, né?
A capital dá uma polêmica
italiana. É, muita gente acha que é uma música, como é que eu posso falar, com muita...
É egocêntrico, né?
É egocentrismo, eu já acho. Eu olhando bem o clipe da música, que é de 96, eu entendi mais ou menos, e olhando a letra, é uma música de um comediante inglês.
Isso.
Que is coming home, porque o futebol é inglês, é um esporte britânico. E football is coming home. E ele fala no decorrer da letra da música, todas as falhas, toda a desconfiança do inglês com a seleção inglesa, mas aí lembra dos bons momentos, né? Isso.
É justamente uma brincadeira dos ingleses, porque eles criaram o futebol, mas eles não são vencedores.
Exatamente. Aí é mais ou menos nessa toada a música. Eu acho um barato aquela música, achei um barato maior ainda os italianos com essa sátira
essa versão,
do It's
né?
Come to Rome. É, começando com você, Robert Sarmento, como é que você viu essa final da Eurocopa e como é que você viu a Eurocopa como um todo? A Inglaterra, com essa grande geração, de novo na trave, né?
Eu confesso que eu estava torcendo pela Inglaterra. Agora, apesar do Southgate, como a gente fala da teimosia do Tite, o Southgate tem as suas peças que ele não deixa de utilizar. O Sterling é a principal delas. Mas eu estava torcendo para a Inglaterra por conta dessa geração, porque a Inglaterra ela vem de gerações muito boas, mas o conjunto não funcionava. E essa, o conjunto funciona. Apesar do... A minha crítica é só em relação ao treinador, que não utiliza todas as suas peças ofensivas como pode. Mas, se em relação à final especificamente, eu acho que foi um jogo equilibrado, em tempos diferentes. Acho que a Inglaterra conseguiu jogar melhor na primeira etapa, até por conta do gol logo no começo. Então, com
tirou
essa...
um peso, né?
Enorme. E você está jogando em Wembley com a quantidade de torcedores ingleses, segurou um pouco mais o jogo e utilizou muito mais as pontas, a velocidade principalmente do Sterling e do Saka, que são dois jogadores responsáveis por essa velocidade para abastecer o Kane, que também recuava muito como meia. Só que no segundo tempo aí veio aquela mudança de chave do intervalo. Acho que não tem como a gente saber o que o treinador italiano fez no intervalo, mas ele motivou essa equipe, que a Itália voltou àquela característica. Qual foi a Itália da Eurocopa? Um time que não quer a posse de bola. A gente viu muito isso no jogo contra a Espanha, por exemplo. A Espanha mantinha a posse de bola, mas quando a Itália roubava, era já em direção ao gol.
Verticalíssima,
é um time,
né?
Muito objetivo, completamente vertical. E a Itália começou a fazer isso no segundo tempo, apesar do gol não ter saído desta maneira. E aí, acho que o jogo, depois disso, foi um jogo completamente equilibrado. E aí vem o erro do Southgate nas penalidades máximas. Você não colocou os líderes do elenco para disputa de pênaltis. Ele colocou três garotos, sendo dois vindo do banco de reservas, o Sancho e o Rashford. E o último batedor foi um garoto de 19 anos, que não era nem titular no começo da Eurocopa. Aí você vê, onde é que está o Henderson, onde é que está o Walker...
O Grealish disse que queria bater e quem escolheu foi o Southgate, né? Porque o atacante histórico, Gary Lineker, falou, não deveria, tal, o Grealish, esses jogadores deveriam ter batido. Ele falou, ele retweetou, né? Eu falei, eu pedi pra bater, eu falei que eu tava ok, mas foi a escolha do professor que não errou a Eurocopa em nenhuma vez. E foi a escolha dele, acontece. Agora eu não vou me omitir, eu pedi pra bater. O Grealish disse isso na rede social dele.
Exatamente, ele respondeu. Agora, acho que foi esse o erro do Southgate. Aí, e vem do outro lado o mérito do Donnarumma, que foi até comparado uma brincadeira, dizendo que ele foi treinado pelo Dida, pela frieza dele. Um goleiro de 22 anos com uma frieza absurda. Apesar de que o Dida, brincadeiras à parte, se a gente olhar as disputas de pênalti do Dida, se adiantava quase para bater do jogador, né?
É, adiantava muito.
Chegava quase antes da bola do que o jogador.
Se não mandava voltar, tá certo o Dida, né? Tem que
então tá valendo.
O Donnarumma não precisou nem disso para fazer as grandes defesas. Pois é. Agora, o detalhe mais cômico, eu acho que vocês acompanharam, é que saiu ontem, inclusive, essa informação, que ele saiu andando daquele jeito, o pessoal fez, caramba, que frieza. Não, é que ele não sabia que na defesa dele não tinha acabado. Ele saiu como se tivesse outra batida. Quando ele olhou pro lado e viu todos os jogadores vindo abraçar ele, ele olhou pra torcida e comemorou. Eita! Ele errou a contagem, né?
Ficou sem entender, né? Ele disse que no momento lá acabou perdendo as contas. E realmente chamou muita atenção, essa cena foi até engraçada na hora, porque chamou muita atenção a frieza dele. Que ele...
No momento eu pensei que ele tava esperando o cara dizer, ó, você não se adiantou, tá valendo. Porque teve muito goleiro na Eurocopa que fez isso. Sim, como o Sommer,
exatamente.
O suíço. Agora ele não, ele foi o erro de contagem.
Ele sai, faz a defesa decisiva, começa a Itália campeã e ele sai lá.
Só pra completar, eu acho que o título tá na melhor mão.
Na melhor seleção.
Na melhor seleção
hoje.
Exatamente. Cresceu. Eu gostava muito da Holanda, só que eu acho que a mudança de treinador, a saída do Koeman, que tinha um trabalho mais organizado lá do que o Frank de Boer, na Holanda, fez o time cair um pouco. A Bélgica, de novo, decepcionou,
né? Não veio o título, né? O
Parece
tão esperado título
peso.
Da Bélgica.
Parece que a seleção sente o peso em si de não ser uma seleção vitoriosa. É uma seleção que disputou pouco, grandes competições, e pode estar perdendo aí uma geração de ouro que já está envelhecendo. Mas se a Itália hoje é a seleção mais de 30 jogos invicta, é de fato a melhor seleção do mundo no momento, na minha visão.
33 jogos, né? São 33.
Isso, 33. E ganhou quem apresentou o melhor futebol. Pra mim.
33 jogos invencíveis.
Agora,
a primeira fase da Itália foi assim, absurda. Goleando, 3-0 pra mim é goleada. Tem gente que não concorda, mas eu acho que pra mim é goleada.
Se 4-1 é goleada, 3-0 é, pô.
Exatamente, por questão de saldo de gol. Eu não considero 4-2 goleada.
Não, aí não, é 2-0. 3-1. Agora, 3-0 é goleada porque 4-1 é, ué. 5-2 não é goleada, então 3-0 é.
Esse é o meu pensamento. E aí depois a campanha da Itália na fase mata-mata também foi muito boa e acho que o título tá bem entregue.
Não, só queria destacar essa recuperação da Itália, né? De fora da Copa do Mundo até esse nível que ela chegou, campeã da Eurocopa, a gente vê um futebol muito bem jogado
e com
pela
futebol
Itália.
Diferente, né, do que é historicamente na
Sim,
Itália.
Sim, é realmente uma reestruturação na filosofia da seleção italiana e pra frente a gente pode projetar um bom futuro pra Itália, vem aí Copa do Mundo também, então queria deixar esse destaque dessa recuperação da seleção italiana.
Agora, parar com campanhas pra colocar o Jorginho como melhor do mundo, acho que isso aí já é um exagero.
Não, eu ia falar isso aqui, Roberto, eu acho assim que muito da campanha da Itália, desse momento da Itália, passa pelo meio campo, que pra mim, pelo amor de Deus, é muito bom, né? Tem o Jorginho,
Verratti e
Barella. Verratti e o Barella, né? Já tem o Locatelli no banco. É um meio campo, assim, muito bom, muito bom. E serve até de lição, sobretudo aqui pra gente, né? O brasileiro sempre foi acostumado com ótimos meio campistas e aquela cultura do camisa 10, né? Mas vai provar que no futebol de hoje você consegue ser muito competitivo sem esse 10, né? Porque Verratti não é um 10 clássico, né? Nem Jorginho, nem tampouco Barella, né?
E ainda assim o Verratti foi o jogador que mais deu passes-chave para lances perigosos, né? O Verratti.
Joga muita bola. Então, é um meio campo, assim, que foi o coração do time, né? Aí também, não podemos passar sem falar da dupla de zaga, né? Pelo amor de Deus,
é brincadeira.
E o que ele é brincadeira.
O José Mourinho, ele comentou a Eurocopa para uma TV, eu acho que inglesa. Eu acho que foi inglesa, não sei, portuguesa ou inglesa. E ele falou: olha, no dia em que Bonucci e Chiellini quiserem ir a Harvard lecionar um curso de como ser um zagueiro central, eles podem ir. Tranquilo, os dois juntos. Porque o Mourinho meio que disse que eles são exemplos de zagueiro. Ó, ser zagueiro é isso aqui, ó. Pá! Bonucci e Chiellini.
35 anos o Chiellini, né? E um monstro, o Bonucci também, bateu um pênalti também, o Bonucci. Agora, falando um pouquinho da Inglaterra, eu acho assim, que não dá pra gente dizer que o Southgate levou a Inglaterra pra semifinal, em 2018, né? Semifinal da Copa, perdeu pra Croácia e levou a Inglaterra pra final, né? Agora na Euro. Eu acho que o trabalho não é ruim. Não tem como dizer que o trabalho é ruim, apesar de ter batido na trave. Mas talvez para mim, dá uma sensação de que poderia render mais, sabe? O Sterling, Robert falou dele, né? Mas assim, com a Eurocopa que o Sterling fez, acho que não tinha como tirar ele. Eu concordo que não começaria com ele de titular lá no primeiro jogo, mas ele ganhou se firmou 100% durante a Euro, né? Não tinha como tirar. Mas assim, você usar tão pouco o Sancho, que acabou de ser vendido para o Manchester United, uma transferência de 90 milhões, se não me engano. É, o Rashford, que fez uma boa temporada. Usar pouco o Grealish também, que foi muito bem contra a Alemanha, sabe? Ai, eu não acho, eu gosto do Saka, mas para mim o Saka não tá na frente nem desses três também, nem também do Foden, que acabou se machucando. Então eu acho que o Southgate ele precisa destravar um pouco mais esse time, sabe? Porque é uma geração muito boa, muito boa. Eu acho assim, aí ele até falou, mas eu vou ratificar aqui. Eu acho melhor que o Brasil, acho a seleção inglesa melhor que o Brasil, tanto em opções como até não dos não convocados. Então, acho que é um trabalho bom. Obviamente fica a frustração, né? Mas tentando corrigir esses pequenos erros, dá para colher frutos positivos.
É mais ou menos como, olha, a Inglaterra poderia ir mais se o treinador acertasse em determinadas ações e decisões no decorrer do jogo ou antes do jogo, né? Olha, além da Inglaterra e Itália, quais outras seleções surpreenderam e saíram da Eurocopa de cabeça erguida, apesar de não ganharem a competição? Como a gente está com o tempo curto, uma seleção que surpreendeu a cada um, eu já começo a minha, Dinamarca. A Dinamarca, para mim, entra muito forte na Copa do Mundo. Vai classificar a campanha da Dinamarca nos três primeiros jogos da eliminatória. A Dinamarca jogou 3 vezes, ganhou as 3. Fez 14 gols, não levou nenhum. Pegou a Áustria, que levou a prorrogação com a Itália, fiou 4 em Viena, foi 4-0. Então, daí mostra um pouquinho a força dessa seleção dinamarquesa, que não contou com o seu melhor jogador, o Eriksen. Portanto, para mim, a melhor seleção das não ganhadoras.
E caiu para a Inglaterra, Igor?
Num pênalti inexistente, né?
Sim, um lance bem polêmico.
Num pênalti inexistente, no mergulho do Sterling. E os ingleses que odeiam quem mergulha, né, quem simula, foram para a final com essa simulação.
Só para situar essa questão, o Sterling, o Saka e o Rashford vêm sofrendo críticas, vêm sofrendo racismo, né, nas redes sociais.
Sim, verdade.
Situar esse ponto, os dois, o Rashford e o Saka, principalmente por conta dos pênaltis perdidos, e lamentar esse tipo de situação, repudiar esses comentários racistas que vêm sofrendo, que não é de hoje, esses jogadores que têm nacionalidade africana ou até da América Central. E um detalhe que o Rashford é condecorado pela Rainha da Inglaterra, pelas ações humanitárias, e é um jogador que sofre esse tipo de condenação apenas pela sua cor, o que é lamentável. Agora, a gente falou de seleção que surpreendeu. Eu gosto muito da Dinamarca, acho que para um futuro, para uma competição da Copa do Mundo, acho que para uma sequência, ela é mais forte do que, por exemplo, a minha escolha, que é a Ucrânia, que me surpreendeu muito o futebol. Como faz a diferença você ter alguém do banco de reservas que teve a carreira vitoriosa? Isso chama muita atenção. Então, para mim, o melhor jogo que eu vi da Eurocopa foi aquele 3-2 para a Holanda contra a Ucrânia. Isso, que a Ucrânia levou 2-0, buscou empate e acabou tomando o terceiro depois. E me surpreendeu muito a forma como eles jogaram, a forma ofensiva, porque você depender do Yarmolenko não é grande coisa.
É, o material humano é pior, bem pior do que o da Dinamarca, por exemplo.
Sim, mas acho que conseguiram aquela coisa. O conjunto tático, e quando você tem um lado psicológico de um treinador, que é o Shevchenko, que é o principal ídolo do esporte no país e que teve uma carreira vitoriosa, acho que isso faz muita diferença. No futuro, acho que a Ucrânia não vai longe, mas pode surpreender, tipo uma Croácia. A Copa do Mundo é competição curta. Talvez se ela chegar lá, porque não surpreender. Foi para a Rússia, que jogando em casa chegou nas quartas, a Suécia chegou nas quartas, a Croácia foi para uma final e depois da final, por exemplo, o que a Croácia fez? Tá para cá? Não fez nada.
Voltou a ser uma seleção de segundo escalão e pronto.
Exatamente.
Um caso isolado, né? Eu fico com a opinião do Igor também, a Dinamarca. Eu acho que, para mim, a Dinamarca chegou...
Tem potencial.
Ela chegou mais longe do que muita gente esperava nessa Eurocopa. E é isso. Quando a gente olha para frente, eu vejo a Dinamarca como uma seleção que pode fazer diferente do caso da Croácia, que fez uma boa Copa do Mundo e parou, ficou por aí mesmo. Eu vejo a Dinamarca como uma seleção que tem potencial na Copa de 2022.
Dois zagueiraços, né? O Christensen, o Kjaer e a linha de 4 do 3-4-3 é absurda. Eu não vou nem comentar sobre o Schmeichel, né? Que é um goleiraço do top. Sim. Agora, a linha de 4 que tem o Højbjerg, o Delaney, centralizados. O Mael na esquerda e o Strigger Larsen na direita. É um absurdo aquela linha de 4 central da Dinamarca.
Inclusive, um spoiler, acho que é um absurdo. O Mael não tá na seleção da Eurocopa.
É, a gente fala daqui a pouco, faltou. Eu concordo com você. E aí, meu caro Lucas, quem é que você surpreendeu aí o Lucas Holanda nessa Eurocopa?
Eu vou na Dinamarca também, mas queria fazer uma menção honrosa para a Suíça.
Boa.
Eliminou a França e caiu de pé, né? Nas quartas, né? Eu vou na Suíça, mas só uma menção mesmo. Mas para mim, a Dinamarca, com certeza.
A Suíça, eu já esperava que ela chegasse longe, como já fez na Copa, né? Na Copa, tudo bem. Caiu para a Suécia, nas oitavas. Agora, a Suíça é sempre isso, né? Sempre dificulta para os grandes e é a Robin Hood. Ela tira dos grandes e dá para os pobres. Sobre as decepções, quem ficou devendo, além da França, atual campeã do mundo, que caiu nas oitavas da Eurocopa, apesar de ser considerada a grande favorita antes da bola rolar? Tô tentando lembrar
aqui. Acho que é a Bélgica, né?
Eu vou na Espanha.
Portugal. Eu esperava mais de Portugal.
Acho que Portugal é o problema do treinador, sabe? Acho que ele não utiliza tanto o potencial ofensivo, que tem a mesma coisa do Southgate. Acho que são treinadores limitados para a geração de jogadores que ele tem em mãos. Agora, o que me decepcionou foi o trabalho do Luis Enrique na Espanha, que tudo bem, foi longe até, chegou na semifinal, mas aos trancos e barrancos, sabe? Empurrando meio que assim com a barriga. E tem, eu não gosto, eu sei, histórico da Espanha desde, não histórico, mas de 2008 para cá, desde do Luis Aragonés, dessa história do toque de bola, que depois foi aperfeiçoado pelo Barcelona e passou para a seleção de 2010 campeão do mundo.
Chega a irritar às vezes, né?
Irrita muito.
É verdade.
Tudo bem que você depender do Morata para finalizar não é grande coisa, mas... Tem jogadores como o Thiago para finalizar, o Koke, que sabe bater bem na bola, e jogadores que não finalizam, procuram sempre o passe. O Eazaba, que finaliza muito, mas é uma insistência no toque de bola. E eu acho que ele fez algumas apostas erradas. Tipo, o Pedro surpreendeu, mas para mim não era para ter uma responsabilidade de comandar ali o meio de campo da Espanha.
O Thiago no banco, né?
O Thiago no banco. Tá. O Marcos Llorente foi utilizado como lateral direito, um jogador que tem um potencial enorme ofensivo e não foi utilizado. Então, o trabalho do Luis Enrique para mim não foi bom e a Espanha foi longe, mas empurrando com a barriga, como se diz popularmente.
A maior sacada para mim do Luis Enrique aconteceu no jogo que ele foi eliminado. O jogo que ele teve mais mérito de toda a Eurocopa. Que ele tira o Morata de início, coloca o Dani Olmo como um falso 9, porque ele sabe fazer essa função. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou...
Foi muito bem também.
Porque o Lukaku... Eu vi o que a Itália fez com o Lukaku. O Lukaku, um dos melhores centroavantes do mundo, ele ficou perdido entre os zagueiros da Itália. Ele estava encaixotado.
Sim.
E a gente tava com, aí a gente ficaria com um jogador a menos se tivesse um centroavante com aqueles dois zagueiros dele. Eu ganhei o meio campo. E na velocidade, na rapidez de raciocínio, quando os zagueiros dele subiam, a gente tinha espaço para atacar. A Espanha foi melhor que a Itália o jogo inteiro. Também por conta dessa sacada dele. Por azar do Luis Enrique, ele caiu naquele jogo.
Pois é.
Foi eliminado.
A melhor partida dele. Foi.
E aí, Raul Ney?
Não, eu fico com a Bélgica. Eu acho que essa geração a gente esperava mais dela. É uma geração que já vem há um bom tempo.
Ganhando tudo no videogame e na vida real nada.
E a gente...
É exatamente isso.
A gente sempre cria uma expectativa para essa geração belga já há algum tempo. E ela cai. Lógico, caiu para a Itália, né? Que terminou como a campeã, mas eu esperava que a Bélgica chegasse mais longe. Inclusive, até aqui no próprio Liga.
Em 2018, ela caiu para a França, que foi a campeã. Então, assim, se quiser passar se pano, digamos
tem
assim.
Tem esse detalhe.
Detalhe, né?
Mas a gente até aqui mesmo, no último Liga, antes da Eurocopa começar, a gente apontava a Bélgica como uma das favoritas ao título. Porque se espera muito dessa geração. Então, a Bélgica ter caído tão cedo assim, para mim, fica como uma decepção. Além da França, lógico, que... É a maior decepção de todos.
Eu acho que o problema
todos.
Da França... Sabe como você é campeão do mundo? Que você coloca... Ah, eu sou muito bom, sou considerado uma geração incrível.
A famosa empáfia.
Exatamente. O tipo Pogba, parecia que tava fazendo favor à humanidade no primeiro tempo. Aí depois ele mudava e começava a jogar, mas...
Favor à humanidade.
A França jogou como França, pra mim, contra a Suíça...
Até o 3-1, né?
No 3-1. Aqueles 15, 20 minutos que a França ligou o nível Hardest.
Exatamente.
E ela saiu da cadeirinha, encostada aqui na cadeira, e ficou com o cotovelo e o controle no meio.
Não,
no joelho.
Agora eu vou jogar, valeu.
Agora vocês vão ver, pronto. Aquele momento ali, a França foi França. No mais, piloto automático, né, Lucas?
Pois é. E só um ponto sobre a Bélgica, que pra mim, repito, a decepção é Portugal. Eu tava com muita expectativa em Portugal. Pra mim... O professor, esqueci o nome do técnico de Portugal agora.
Fernando Santos.
Isso. Ele usou Bruno Fernandes no banco. Assim, inacreditável. Eu confesso que decepcionou muito. Mas sobre a Bélgica, eu queria só trazer um ponto aí. E quando uma seleção como a Bélgica, né, que nunca ganhou uma seleção gloriosa, não aproveita uma safra dessa, é muito cruel. Porque... quando é que a gente vai saber que vai ter outra, né? Ok, que tem o futebol belga evoluiu, né? Tem uma turma boa aí, né? Tem o Tielemans, por exemplo, que é bem novo, acho que tem 24, então vai estar presente no próximo ciclo. O Hazard, acho que ainda dá para jogar. Mas, assim, é muito curioso, é muita responsabilidade, sabe? O fato de não pipocar, usando um termo mais comum, assim, eu nem acho que isso seja pipocar. Acho que perdeu porque eu vi muito a eliminação da Bélgica parecida com a do Brasil em 2018 contra a própria Bélgica. Tomou dois gols relâmpagos e aí, quando acordou, diminuiu, mas o estrago já estava feito, né?
Só que o Brasil massacrou. Só que o Brasil massacrou muito mais a Bélgica na tentativa de empatar do que a Bélgica massacrou a Itália, né?
Concordo 100%.
Pois é. E essa Bélgica continua sendo um título de grande expressão, né? Porque não tem Eurocopa, a Dinamarca, por exemplo, tem a Holanda também, e não tem Mundial, coisa que a Espanha, por exemplo, tem um. E já tem só de Eurocopa.
A Inglaterra também tem Mundial.
A Inglaterra tem um.
E o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, a safra vai envelhecendo.
E para formar outra dessa com dois grandes jogadores em cada posição é difícil. Na seleção oficial da Eurocopa, para a gente fechar um domínio italiano, 5 dos 11 escolhidos foram do time campeão. O time completo não teve Cristiano Ronaldo e Patrick Schick, português, e o tcheco, artilheiros da competição, entre os citados. A seleção foi a seguinte: Donnarumma, Walker na direita, Donnarumma italiano, Walker inglês na direita, a defesa com Bonucci, Maguire, em italiano e em inglês, Spinazzola na esquerda, que não jogou a decisão pela lesão grave que teve no tendão de Aquiles. Meio campo teve Jorginho, da Itália, tá aí um brasileiro nessa lista. O Højbjerg, ótimo volante dinamarquês, do Tottenham. E o Pedri, da Espanha, 18 anos e o garoto já está em seleção de Euro. O ataque tem Chiesa, não é o do Náutico, é o Chiesa italiano da Juventus. O Sterling, do Manchester City, banco, aliás, do time do Guardiola, da Inglaterra. E o Lukaku, da Bélgica. Aí eu faço uma pergunta para cada um e a gente fechar aqui. Faltou quem nessa seleção, na opinião do Robert Sarmento?
Os artilheiros. Cristiano Ronaldo e o Schick. Deveriam estar no lugar do Chiesa e do Sterling. Para mim, o Chiesa, ele foi bem assim nos últimos dois jogos. Tipo o Romero na seleção da Copa América. Situações diferentes, claro. Mas o Chiesa, acho que ele não fez um bom início de competição. Foi até reserva, inclusive, durante a Eurocopa. E eu acho que...
É um bom ponto, Robert. Ele virou titular naquele jogo contra a Áustria.
Pois é. Na reta final. Aí depois ele se manteve. Mas assim, o Schick, pra mim, surpreendeu. Acho que foi o melhor atacante da competição. Era aquele jogador que ele não pegava na bola. Você não via ele na bola, participando do jogo. Uma oportunidade, gol.
E precisa nem ser oportunidade, viu? Ele fez um gol do meio campo sem ter a oportunidade.
Exatamente. A bola
sobrou. Nem clara era.
E veio de um zagueiro, não foi um passe. A bola bateu no adversário e ele finalizou. Isso. E ele não é de um nível de um Lewandowski, por exemplo, que em qualquer situação ele pode fazer o gol. Mas o Chico conseguiu fazer isso. E o Cristiano Ronaldo também não dá. É o Cristiano Ronaldo, não é só nem pelo nome. Mas ele, por Portugal, funciona a partir do Cristiano Ronaldo.
Portugal passou de fase por ele, né?
Sim. Senão não teria nem passado, né? E aí, Lucas?
Eu faria uma operação no ataque, eu colocaria o Cristiano Ronaldo no lugar do Chiesa também. Mas, obviamente, a Euro do Chiesa foi muito boa. E na lateral esquerda, eu acho que a Euro do Schau foi muito boa.
Excelente.
Muito boa. Muito boa mesmo.
Pra fechar com chave de ouro, a temporada também brilhante, né? Que ele teve no Manchester United.
Pois é. Eu falei aqui no último Liga dos Pretos que, pra mim, era o melhor lateral da temporada. Fui massacrado. Mas eu vou fazer essa missão ao show na lateral esquerda.
Eu colocaria o Miley, não vou mentir.
Pronto,
não.
Antes de passar pro Haldner, é isso, a questão do Miley no lugar do Pedri. Acho que o Pedri foi muito bem, surpreendeu, mas acho que o Miley, para mim, foi o melhor jogador da competição.
Eu colocaria o Kane no lugar do Lukaku. Eu acho que o Kane teve esse poder de decisão. Ele fez 4 gols, né, e sempre gols em mata-mata.
Isso, exatamente.
Gols em mata-mata. Esse peso para a seleção inglesa durante o mata-mata. Então, entre ele e o Lukaku, a Bélgica acabou sendo eliminada um pouco cedo. Eu colocaria o Kane no lugar do Lukaku por causa disso aí.
Boa lembrança. Pra fechar, o craque da Eurocopa foi eleito o Donnarumma, né? Donnarumma ficou com o craque da competição. Todos de acordo ou alguém tem alguma dúvida? Eu tô de acordo.
Eu ficaria com o Malen. Para mim, surpreendeu de uma forma... Ele era o motor ofensivo da Dinamarca, de uma seleção que não é considerada ofensiva. Não sei se ele vai conseguir manter esse nível. Quem não lembra do Grosso, o italiano Grosso? Que
genial
foi...
na Copa de 2006.
Antes horrível, genial na Copa de 2006.
E depois mediano.
É, pois é. Eu espero que o Malen não seja assim, mas a competição que ele fez foi fantástica.
Não, eu estou de acordo também, mas uma menção honrosa ao Sterling.
Jogou muito.
O Sterling também jogou demais pela seleção inglesa. Faria essa menção a ele, mas pelo título também, pelo poder de decisão do Donnarumma na defesa dos pênaltis na final, na defesa dos pênaltis também antes, eu fico com o Donnarumma agora, também, não contesto, pra mim ele é o craque.
Se a final tivesse sido decidida na prorrogação, eu votaria no Bonucci como craque, mas como o Donnarumma foi decisivo de novo na disputa por pênaltis, eu acho que tá justo o prêmio pra ele.
Eu acho que você não tem como não votar num cara que pegou dois pênaltis, né? Além de ter feito uma outra, com a outra Eurocopa. Então, eu vou no Donnarumma também, com a menção honrosa pro Sterling também.
Maravilha! Então, deixa eu encerrar aqui, me despedir dos amigos, fim do Liga do Scratch, que debate alto nível tivemos aqui, falando de Copa América e de Eurocopa. Robert Sarmento, um abraço, até a próxima.
Um abraço, Igor Moura, abraço para todo mundo ligado na Rádio Jornal, e se tivesse um amistoso entre a seleção da Eurocopa e da Copa América, eu acho que aposta na balança, acho que seria para a seleção europeia.
Eu também acho. Apesar de que não seria jogo fácil, muita gente gosta,
jogo duro.
Gosta de glamourizar porque é europeu. Agora,
não,
meu amigo, essa Colômbia aí, vai, Suíça e Colômbia é pau.
Colômbia quase eliminou a Inglaterra em Copa do Mundo.
Peru e França foi 1-0 França e a França suando sangue, meu amigo. Não é
assim,
não.
Exatamente.
Tem, claro, um glamour pela torcida, pelos jogos mais ofensivos, mas...
Eu fui pela
a gente
técnica,
não tá tão atrás, não.
Acho que tecnicamente a seleção da Eurocopa é melhor, mas é jogo duro.
É jogo
com
duro.
Com certeza.
Raldei, um abraço, prazer.
Um abraço, Igor, Robert e Lucas também, a todo mundo que ouviu a gente. Um grande abraço pra vocês, uma ótima noite.
Lucas Holanda, nosso produtor também, participante aqui do debate. Um abraço, Lucas.
Um abraço, Igor, um abraço, Robert, um abraço, Raldei. E também, só dizer, né, que a seleção da América tem mais mestre, né? Então, vamos com calma aí.
Né? Verdade, Lucas.
Faz diferença, faz uma certa diferença. Bom, gente, fim do Liga do Scratch. Um abraço a todos vocês que ficaram conosco, já estão conosco desde o Fórum Esportivo com o Marcel Júnior, nosso best, futuro prefeito de Limoeiro, diz que vai levar Guga para ser vice-prefeito lá. Guga Laruso na técnica tá aqui conosco. É Aldo hoje não, Aldo tá de folga. Hoje é terça-feira. Aldo tá de folga, mas toda a equipe técnica da Rádio Jornal trabalhando para vocês. Um abraço, até a próxima. Vem aí, passo sal costado. Tuf! Parabéns à Argentina e Dia do Rock.
Por abrir los ojos.
Liga do Scratch.